A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, mais uma quinta-feira, diante do nosso Deus, louvando e exaltando o Teu Santo Nome. Neste momento, vamos ministrar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo e Glorioso Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Lemos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus de glória, venha falar com o Teu povo, Pai. Venha usar a minha vida, Pai, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para revelar a Tua verdade, revelar ao Pai os Teus desígnios, aquilo que o Senhor tem a tratar, ó Pai, no particular de cada um nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha se revelar através do Teu Santo Espírito a cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão, ó Pai. Que a Tua palavra venha ser certeira a cada coração. Que todo intento de Satanás, todo roubo de Satanás pereça no nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar neste momento, ó Pai. Ó Deus de glória, ali no coração, ó Pai, preparado para essa semente, para que essa semente possa ali, ó Pai, ser semeada e que ela venha, Senhor, dar frutos, ó Pai. Deus Santo, leva cativo a Ti, Senhor, minha mente, meu coração, Senhor, que o meu eu venha ser mortificado, anulado, para que o Senhor possa aparecer, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do Teu trono ao coração do Teu povo, ó Pai. É assim que eu oro, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos alguns versículos desse capítulo 6 do livro de Juízes, onde narra ali o chamado de Gideão para fazer a obra de Deus. É interessante porque diz a palavra que o anjo, ele aparece ali e se assenta, melhor, se assentou-se debaixo do carvalho e ali viu Gideão malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Que momento é esse que está vivendo Gideão? Que momento é esse que o leva a malhar o trigo no lugar que não era usual? No lugar que não era apropriado? Ele, ali o anjo encontra ele malhando o trigo no lagar. Lagar era como se fosse um lugar fundo, um lugar ali cavado em rochas, um lugar onde era restrito o seu acesso, onde tinha ausência de luz, onde era colocado as uvas. para serem prensadas, pisoteadas, para que dali saísse o suco e gerasse ali o vinho e outros produtos do suco da uva. Um lugar estreito, um lugar que não era apropriado para malhar o trigo. O trigo era malhado na eira, no terreno plano, no alto, onde tinha claridade, para que ali pudesse o vento bater sobre o trigo e ali colaborar em eliminar as impurezas, colaborando com a limpeza. Ali onde o trigo era colocado nas redes e jogado para cima, e o vento passava e ali tirava aquilo que não pertencia para ali o alimento e o processamento do trigo. Um lugar amplo, aberto. Mas o que está fazendo ali Gideão? Um lugar estreito, escuro, inadequado, com esforço, ali suando, prensando ali, malhando trigo, para não faltar pão na sua casa, para não faltar alimento na sua casa. E porque ele não estava malhando na eira, no campo aberto, no terreno plano? Porque a palavra do Senhor diz aqui que os midianitas, para salvar dos midianitas, porque se você ler os versículos anteriores aí, na sua casa, onde você se encontra, você vai perceber que os midianitas saqueavam as plantações, saqueavam ali o celeiro, arruinavam tudo que eles tinham ali, acabavam com tudo, desde gado, desde as plantações, de tudo o que aquele povo tinha, os midianitas arrasavam. Mas por quê? Por que aconteceu aquilo? Sabe, irmãos, o povo de Israel tinha um costume, porque é algo recorrente, de fazer aquilo que não agradava a Deus. E o povo de hoje não é muito diferente. As pessoas desse século não são diferentes deste povo aqui, com mais de 2000 anos atrás. 3. O povo aqui estava passando por uma tormenta, estava passando por uma batalha, estava sendo ali devastado pelos midianitas e também pelos amalequitas por causa da desobediência a Deus. Porque se desviavam dos caminhos de Deus. Adoravam outros deuses. Eles passaram antes aqui de Gideão. A juíza que antecedeu aqui, Gideão, foi Débora. E ali Débora passou por um tempo ali sobre aquele povo, um tempo ali de tranquilidade, um tempo de sossego durante 40 anos. E passado esse tempo, se você ler o versículo 1 do capítulo 6, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, Gideão, para manter o alimento, teve que ter estratégias, teve que usar inteligência para achar um lugar onde sabia que os midianitas, amalequitas, não iriam procurar o alimento. Ali no lugar de difícil acesso, num lugar difícil trabalhar, ele estava ali, empenhado para levar o alimento para a sua casa. E diz que o anjo do Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas, veja, Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Gideão, logo de cara, sem pensar, já solta essas, né? Se o Senhor é conosco, se apegou já na parte ao qual o anjo fala para ele: o Senhor é contigo, e fala: se é conosco, por que sobreveio? Por que sobreveio essas lutas? Ouvimos de nossos pais o milagre que o Senhor realizou ali, libertando o povo do Egito. Hã? E agora nos desamparou. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão nos midianitas. Gideão fala para o Senhor: o Senhor nos desamparou. É interessante, porque Gideão, ele não tinha ainda se dado conta que aquele sofrimento, aquelas lutas, aquelas adversidades que eles estavam enfrentando, era por causa do seu pecado. Como está escrito aqui no versículo 1, aqui está a resposta. Não, mas ele entendia que aquela luta, aquela adversidade, era porque o Senhor tinha desamparado o povo. Não. O povo que se afastou de Deus. O povo que se distanciou de Deus. E não Deus que se distanciou do povo. E nos deu nas mãos, na mão dos midianitas. Eles se afastaram do Senhor. Eles estavam mergulhados no pecado. Estavam distantes de Deus. E o que poderia acontecer? Claro, estariam vulneráveis. Estariam ali postos a saques. Como aconteceu? Sabe? Quando enfrentamos lutas, quando estamos passando por adversidades, logo de cara nós nem pensamos, já falamos muitas vezes, que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor nos desamparou, que o Senhor não nos ama. Jamais, irmãos. Deus jamais desamparará o povo dele. O que acontece, sim, é o povo se afastar de Deus. Um dos motivos aqui é a se entregar à idolatria, a praticar aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Quantos estão ali na sua prática diária, fazendo aquilo que não agrada a Deus? Quantos estão ali no seu dia a dia, fazendo aquilo que bem entendem e não obedecendo a palavra de Deus? E aí vem as consequências. Mas muitas vezes cegos não enxergam. E ali tentam transferir para Deus a responsabilidade daquela situação. Não. O povo estava sofrendo porque desobedeceram a Deus. Logo, se afastaram de Deus. Deus é fiel para cumprir as promessas dele. A quem é fiel a ele. Né? Ele está condicionado. Promessa de Deus, a fidelidade do homem. Né? As pessoas querem que Deus faça, que Deus realize, mas não querem ter compromisso, não querem fazer a vontade do Senhor. Não tem como isso. Não vai acontecer. Deus não vai se manifestar. Muitos, às vezes, muitos podem estar em pecado, Às vezes não é o pecado, pode ser às vezes uma situação que é necessário passarmos para que possamos amadurecer, crescermos em Deus, termos um entendimento maior, conhecermos coisas mais profundas em Deus, mas já queremos entregar os pontos, mas já queremos desistir. Mas já queremos achar que é difícil. Mas já queremos achar que não dá como, não tem como realizar, que não daremos conta. Mas o Senhor diz, né? Quando ele chega ali e encontra Gideão no lagar, se esforçando ali, de uma maneira inteligente, estrategista, ali num lugar escondido, aonde os medianitas não encontrariam alimento, porque não era o lugar de malhar trigo, então eles não iriam ali, então ali ele poderia prover o sustento para a sua casa. Mas se limitou àquilo somente, ficou preso somente àquilo, não conseguiu ir além daquilo, porque quando o Senhor fala para ele, varão valoroso, varão valoroso. Ele não entende aquilo. Né? Ele não se vê como aquele homem. Né? Ele não se vê como aquele que está ali diante do anjo do Senhor. Aquele anjo estava falando que o Senhor era com ele, que ele era varão valoroso. Deus já estava ali revelando para ele quem ele é. Mas ele não enxergava, ele não tinha essa visão da vida dele. Pelo contrário, era medroso. Mas ali o Senhor estava falando o que ele é. Então ele deveria ali ter a sua visão alinhada com a visão da palavra que o Senhor ali acabava de proferir a ele. Ali da visão daquilo que o Senhor acabava. Ali de falar, veja, aquele ao qual Deus disse, varão valoroso, teria que se encher e falar, sim, o Senhor falou, então eu sou. O Senhor disse, então é? Não. Começou a questionar e a questionar, não conseguia enxergar. Além daquela situação que ele estava vivendo. Envolvido por aquelas circunstâncias, com medo, com a sua insegurança aqui, porque ele fala que o Senhor se está com o povo, porque estava acontecendo aquilo, se o Senhor era com ele, porque aquilo sobreveio, que o Senhor desamparou. Então ele estava muito confuso. Muito confuso. Mas o Senhor veio e esclareceu a ele. Está confuso, irmão? O Senhor vem e esclarece. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que são filhos de Deus, são homens valorosos, mulheres valorosas. Interessante, porque o anjo chega no momento que ele está trabalhando. E duro, hein? Ali, não mediu esforços e ali trabalhando. Deus, ali, deu essa palavra para ele enquanto ele estava trabalhando. O Senhor, ele vem. O Senhor chama aqueles que arregaçam as mangas, aqueles que têm disposição, aqueles que têm coragem, aqueles que estão ali trabalhando e não o contrário, né? O Senhor, se você olhar os chamados de Deus para os homens da Bíblia, estavam sempre trabalhando. No campo, na pesca, em cumprimento da palavra de Deus, no caso de Paulo ali, estavam ali trabalhando. Não eram homens desocupados, né? Homens que não tinham o que fazer, não. Homens que estavam trabalhando. Você deve estar trabalhando. O Senhor chama homens e mulheres corajosos, destemidos, para a grande obra dele. Mas o Senhor olhou para ele no 14 e disse: vai na tua força. Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Vai nessa sua coragem. Vai nesse seu empenho. Eu sou contigo. Pode ir. Eu garanto a sua vitória. Pode ir. Fica sossegado. Eu sou teu Deus. Estou contigo. Você tem enxergado isso na sua vida? É interessante porque, primeiro, Gideão, ele precisa entender quem ele era, né? Depois, ele precisava entender quem era Deus, para que assim ele pudesse cumprir a missão de Deus. Como ele conseguiria cumprir a missão de Deus sem compreender Deus? Sem enxergar a verdade na vida dele, daquilo que o próprio Senhor falou para ele. Varão valoroso. Você que está acanhado aí, você que está cabisbaixo, você que está deixando se levar pela circunstância, irmãos, vamos nos levantar. Você que é do Senhor. Você tem o Senhor Todo-Poderoso ao seu lado. Você tem o Senhor dos Exércitos, aleluia, pelejando por você. O Senhor levantou aquele homem, Gideão, para livrar o povo dele da opressão dos midianitas. E para isso, ele precisava entender quem ele era e entender a dimensão de Deus para poder se colocar como um soldado e ir adiante. Porque o Senhor que declarou para ele: você livrará, porque eu te enviei. E diz a palavra que ele disse, né? Meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. A humildade, né? Ali demonstrando para o Senhor que ele era pequeno. Ele era de uma parte da tribo ao qual ali não tinha expressão, né? Como ali pessoas poderiam ali segui-lo? Se ele era uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tinha representação, porque um líder famoso, um líder conhecido, arrasta milhares de seguidores, né? Ora, uma pessoa anônima, desconhecida, como poderia ali ter pessoas, vidas, seguindo a ela para o cumprimento da obra de Deus? Mas Deus é aquele que faz as maravilhas. Deus era aquele que pegava um homem, pegava de uma família com pouca representação, um homem desconhecido, para ser o homem que derrotaria os midianitas. Como eu, Senhor? como Moisés, né? Moisés tentou de várias formas se esquivar e de não cumprir a ordem de Deus. Mas não teve jeito, né? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu forma de escapar, né? E assim também foi a vida de Gideão. Você pode também estar pensando, como vou vencer? Como vou conquistar? Como vou fazer tudo isso que o Senhor está falando para mim? Como vai acontecer esses sonhos na minha vida? Como vou conseguir essa vitória nessa área? Está aqui. Porventura, não te enviei eu? O Senhor é contigo? Aleluia! Sim, o Senhor é contigo. Se você está diante dele, fazendo a vontade dele, se você está ali, cumprindo com a palavra dele, Deus é contigo. Ali Gideão, ele era aquele que não tinha ali se curvado, junto com seu pai, a sua casa, diante daqueles ídolos. Não tinha mergulhado naquele pecado, não tinha se deixado levar por aquelas circunstâncias. A Bíblia fala que Deus chamou Gideão para fazer a obra dele, porque viu nele um homem valoroso, um homem que tinha um coração humilde, um homem que estava ali, distante, lutando contra aquilo que o povo ali estava praticando, sua própria casa, os ídolos. Mas lá na frente, você pode ler, lá na frente você vai ler que Deus fala para ele que ele tinha que tirar os postes ídolos da casa do seu pai. Irmãos, ele precisava entender realmente quem ele era e qual era a vontade de Deus e quem era Deus para a vida dele, para que ele pudesse realizar e executar a ordem de Deus, independente se fosse na própria casa dele, na tua parentela, porque ele acreditava, ele tinha certeza da obra que Deus tinha a realizar naquele povo através da vida dele. Deus vai realizar na sua vida e através da sua vida. Deus é aquele que nos faz mais que vencedores. A Bíblia fala no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, um versículo maravilhoso aqui do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Tudo posso. Oh, glória. Você acredita nessa palavra? Você acredita que você pode tudo em Cristo Jesus? Você acredita que não há muralha, não há barreira, não há circunstância que possa detê-lo? Assim como não houve barreira, não houve adversário que deteve ali Davi. Não teve adversário que pudesse fazer frente, porque o Senhor estava com ele. O Senhor era o primeiro. Deus deve ser o primeiro. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. E ele diz no Senhor, o Senhor disse a ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Veja, irmãos. O Senhor fala que a vitória seria tremenda, de forma maravilhosa, ao ponto de que os medianitas, eles seriam feridos como se fosse um só homem, devido à força e à forma como aconteceria. Deus que faz, se nós nos colocarmos diante da vontade dele. E Gideão foi. Depois você pode ler os versículos à frente, Gideão, cautela, ele pede ali que Deus dê um sinal a ele, né, confirmando tudo aquilo, e Deus assim faz. Deus, irmãos, ele quer trabalhar através de nossa vida. Ele quer mudar histórias. Ele quer impactar vidas. Ele quer impactar a sua casa. Ele quer impactar o seu bairro. Ele quer impactar a sua cidade. Ele quer impactar o seu estado. Ele quer impactar o seu país. O Senhor quer impactar as vidas através de nós. Através daquilo que somos diante dEle. O Senhor quer que sejamos instrumentos dEle, assim como foi Gideão, para derrotar os medianitas, para colocar por terra ali a idolatria, para ali realizar coisas novas. Deus quer usar as nossas vidas. Quantos estão dispostos? Ali, Gideão largou aquele lagar. Falou, não, algo muito maior precisa acontecer. Não só aqui eu, ali malhando aquele trigo no lagar, mantendo o alimento na minha casa. Não, não, não. Não pode viver assim. Não pode ficar só nessa medida, não. As coisas precisam mudar. Nós precisamos retornar à eira para ali malhar o trigo no campo, no terreno plano. Então precisamos atacar a causa que ali está levando o povo a ser saqueado, o que está levando a ele ali, Gideão, a malhar o trigo no lagar, que era combater aquilo que desagradava a Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nossas vidas foram ali na cruz do Calvário, comprada, e ele foi paga com preço de sangue pelo Filho de Deus. O Senhor não quer que o povo dele fique se escondendo, que o povo dele fique ali acuado, que o povo dele tenha ali aquilo que o Senhor tem entregado, que venha a ser arrasado. Não! Não! O povo de Deus glorifica o nome de Deus, aleluia. Você tem glorificado o nome de Deus? Deus deseja glorificar. A Bíblia fala que depois de tanto saque, o povo empobreceu. E aí, como sempre, foram clamar a Deus para que Deus ali pudesse transformar aquela situação. Deus enviou um profeta, mas não seria o profeta que ali traria aquilo que eles desejavam, mas pelo contrário, Deus ali vem e aponta a eles a causa, né? O Senhor fala para eles o motivo ali, através do profeta, de eles estarem passando aquela circunstância, mas é em Gideão, no homem daquele povo, que Deus encontrou um homem que pudesse ser usado por Deus para ali ir adiante da batalha e ser um instrumento de Deus para derrotar o povo inimigo. Você é o que Deus fala. Eu e você somos aquilo que Deus fala. Não somos aquilo que a sociedade fala. Não somos aquilo que o diabo fala, não. O que vale para nós é aquilo que Deus fala. Dê ouvidos a Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Tantas pessoas estão dando ouvido a tantas coisas aí fora, mas tem se esquecido de dar ouvido a quem deve dar, que é a Deus. Você tem consultado Deus? Você tem pautado a sua vida em Deus ou não? Você tem pautado a sua vida na palavra dEle? Deus não quer ver o povo dEle sofrendo. Deus não quer ver o povo dEle passando por tormentas como aqui estava passando o povo de Israel. Mas nós precisamos estar diante de Deus fazendo a obra dele. Gideão, um homem que se dispôs a fazer a vontade de Deus. Mesmo, né, em circunstâncias com os olhos naturais, dava muito medo, sim, mas ele tinha aquilo que era necessário e suficiente, que era Deus na vida dele. Porque o próprio Deus disse isso para ele. Ali, Deus queria trazer a paz, Deus queria trazer as bênçãos para o povo, mas o povo precisava se arrepender dos seus pecados, precisava se curvar diante de Deus. Que você e eu possamos nos colocar a cada dia, que possamos trabalhar para Deus, que possamos olhar para nossas vidas e falar, eu sou aquilo que Deus disse. Eu sou homem valoroso, abençoado, homem e mulher temente a Deus, homem e mulher que Deus tem alegria, homem e mulher que Deus se regozija por causa das obras realizadas neste mundo. Que possamos ser esses, que possamos sim mostrar para aqueles que estão à nossa volta, que Deus é em nossas vidas. Vem. Vem ser instrumento de Deus. Vem ser na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Vem ser instrumento de Deus. Vem proclamar a palavra de Deus. Venha levar vida para aqueles que estão vivendo dias tenebrosos. E é isso que Gideão fez. Gideão foi e fez com que se cumprisse a palavra de Deus. A Bíblia fala no versículo 7. Desculpe. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E diz o Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for cobarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo, faz-os descer as águas, e ali tos provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, e este contigo irá, porém todos aqueles que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Deus estava a todo instante conduzindo aquela situação, né? Gideão, ele achava que Deus queria mostrar que realmente era ele que realizaria aquela obra maravilhosa. Era Deus que livraria o povo dele. Não era o braço do homem, mas sim o próprio Deus ali manifestando do seu maravilhoso poder na vida daqueles homens. E o Senhor fala que o Senhor foi reduzindo os homens até chegarem 300. que ali foram com Gideão? Deus coloca ao nosso lado, como ali colocou ao lado de Gideão, pessoas certas. Deus, ele vai colocando, Deus vai preparando, Deus vai fazendo encaixar as coisas, sabe? Muitas vezes queremos enxergar o que vai acontecer para poder dar o passo. Não. Nós temos que acreditar, confiar, acreditar na palavra de Deus e darmos o passo. Mesmo não enxergando ainda o que vem à frente. Porque o Senhor é contigo. Não temas. O Senhor fala na palavra dele que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então que você creia, que você acredite, que você persevere nessa sua caminhada, sabe? Não deixe que nada e ninguém roube de você, que roube da sua vida o que é mais de precioso, que é a presença de Deus, que é a comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão dia após dia com Deus, irmãos. Nós precisamos estar diante de Deus, meditando na palavra dele, como diz a palavra, sabe? Para que não venhamos nos esquecer. O povo se esqueceu de Deus. O povo se afastou de Deus. Mas o povo queria ainda ser abençoado por Deus. Isso não tem como acontecer. Por isso que você possa, nesse momento, parar e refletir. O que está acontecendo na sua vida? O que tem sido a sua vida? Por quais caminhos você tem percorrido? E aí você vai verificar se aquilo que está acontecendo é resultado de erros, de atitudes equivocadas, de atitudes que não agradaram a Deus, ou se a circunstância que você está vivendo é virtude de um momento de transição que você está passando, um momento ao qual você precisa crescer e com esse crescimento requer mais experiências, requer mais trabalho, requer mais empenho. Entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Se Deus está no controle da sua vida, tudo vai muito bem. Se nessa noite, se você está nesse momento de transição, se apegue mais a Deus, clame a Ele. Ele vai passar contigo por essa luta. Ele está contigo. Se você está passando por essas circunstâncias na sua vida por causa de erros, de pecado, que você se arrependa diante de Deus, que o Senhor está pronto para lhe perdoar, sarar as feridas e ali recomeçar, e que assim seja, conforme a palavra de Deus, para que você possa ser abençoado mais e mais. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu sei que Deus nos chamou, que Deus ali, através de Cristo na cruz do Calvário, se entregou por nossas vidas, para que não tivéssemos o fim de destruição, a morte eterna, mas pelo contrário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que pudéssemos ser filhos de Deus, para que pudéssemos ali morar com Deus um dia, como era ali o desenho ali no Éden, como era ali a vontade de Deus antes do homem pecar. Irmãos, o desejo de Deus continua o mesmo, ter os seus filhos ao seu lado, ter os seus filhos diante da presença dele, louvando e exaltando o nome dele e ele abençoando. Que você possa estar diante de Deus, que você possa se encorajar, que você possa dar ouvidos à palavra do Senhor, que você possa cerrar os seus ouvidos para aquilo que é do mundo e abrir para aquilo que é de Deus, para que você possa ser abençoado, para que você não venha errar, para que você não venha tropeçar, mas pelo contrário, que você venha acertar. E quando você acertar, Deus será glorificado e você será abençoado. Gideão foi esse homem, o homem usado por Deus para fazer a vontade de Deus. O povo tinha se esquecido de Deus, mas Gideão não se esqueceu, sabe? E é esses que o Senhor levanta para fazer a obra dele. Aqueles que têm coragem, sabe? Gideão não enxergava ainda nele isso. Mas era aquilo que Deus enxergava nele. Então era isso que valia para a vida dele. E ele foi entendendo. E ele foi assimilando. E ele foi se colocando diante de Deus como Deus enxergava ele. A visão se alinhou, né? Ele ali viu Deus se revelando através dos sinais que ele pediu para Deus. E aí ele falou, pronto, está tudo certo. Vamos à batalha. Vamos fazer a vontade de Deus. Que a vitória é certa. E assim será na sua vida. Deus não tem prazer com as lutas do povo. Não. Deus não tem prazer nenhum. Mas Deus quer que o povo entenda que sem Ele, nada são. Que sem Deus, não podemos nada. Fora dEle não existe vida. Não tem como o homem viver independente de Deus. Não. O homem vive dependente de Deus. Dependente do teu Senhor. Aleluia! Ainda bem que podemos depender do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E que seja esse também o seu desejo de ser dependente de Deus. Eu não quero ser independente de Deus. Que você também deseje não ser independente, mas pelo contrário, plenamente dependente dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite. Ó Deus de glória, o Senhor tem grandes obras em nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos chama para fazer sua obra. O Senhor nos chama, ó Pai, para o destaque. O Senhor nos chama, ó Pai, para promover o teu reino neste mundo, ó Pai. Por isso, ó Pai, venha, Senhor, ao encontro de cada um nesta hora. Venha operar tuas maravilhas, Senhor. Que todo intento de Satanás, ó Pai, venha cair por terra. Ó Deus de glória, visita cada um, Senhor. Pai amado, quantos estão passando por circunstâncias diversas, por causa de erros, por causa, ó Pai, amado, de se afastado de Ti, se afastado da Tua presença, Senhor, se afastado, ó Pai, das Tuas ordens, ó Pai, estão aí padecendo, batendo a cabeça, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, e ali tem a visão ali cerceada, como se o Senhor que tivesse desamparado, como se o Senhor tivesse esquecido, não, pelo contrário, que nessa noite possa ter entendimento, ó Pai, que o Senhor possa clarear nos corações, ó Pai, amado, Pai querido, que é o homem que se distancia, é o homem que se afasta, é o homem que não faz a vontade de Deus, então vem as consequências, e que haja libertação nesta noite, que haja libertação nestas vidas, que a cegueira venha cair por terra, que o engano venha cair por terra, ó Senhor, para que se essa vida que seu povo possa, ó Pai, amado, para aquilo caminhar em teus caminhos, ó Pai, caminhar na tua presença, Senhor, para aqueles que estão passando, ó Pai, por ali, Senhor, por circunstâncias, Senhor, devido ao processo de transição, ó Pai, do estágio que está para aquilo que o Senhor tem, ó Pai, que é algo muito maior, eu sei, Senhor, que eles possam continuar fiéis a Ti, Senhor, porque ali, ó Pai, tudo aquilo que Jesus, ó Pai, passou ali naquele deserto, quando ali foi tentado por Satanás, foi ali por algo muito grande que o Senhor realizaria através da vida dele, e ali ele não cedeu, ali ele permaneceu firme e fiel à sua palavra, e ali o Senhor glorificou o seu nome através da vida dele, que seja também a vida do teu povo, ó Pai, que está passando, ó Pai, pelo deserto, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, e que eles possam também sair deste deserto mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai, abençoe a cada lar, a cada família, Senhor, levanta, Senhor, esses homens, ó Pai, corajosos, valentes, ó Pai, Senhor, que o teu povo possa, Senhor amado, Pai querido, ai, enxergar, Pai, o que eles são, de acordo com aquilo que o Senhor diz, de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua perspectiva, Senhor. Que cada um, ó Pai, possa olhar para si e falar, eu sou aquilo que diz, que Deus disse que sou. Sou valente, sou filho de Deus, sou corajoso. Eu sou aquele que Deus abençoa, eu sou aquele que Deus usa. Eu sou aquele que o Senhor tem como instrumento em suas mãos, sim. Eu sou aquele que tem Deus ao meu lado, aquele que me guarda, aquele que cuida, sim. E que assim seja, para que o Teu povo possa, ó Pai, avançar e conquistar, ó Pai, e fazer a Sua vontade neste mundo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Porque aí sim, ó Pai, o inimigo será derrotado, o inimigo será desmascarado, e o Seu nome será glorificado, vidas serão alcançadas através da sua obra em nossas vidas, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus.